terapeuta Poliana Santos, essa mudança pode representar uma relação mais saudável com o trabalho e é possível encontrar um equilíbrio entre realização profissional e bem-estar.
É que você pode manter, sim, a sua carreira técnica sem se tornar líder de novas pessoas assumindo um cargo de chefia. Porém, se a cultura da empresa não valoriza isso e ela ainda carrega como histórico de qualidade que você assuma um cargo de chefia, isso sim pode impactar dentro da própria organização. Mas para o mercado de trabalho em si, muitas vezes não.
Essa transformação também exige uma adaptação das empresas. Afinal, as organizações continuam precisando de profissionais preparados para ocupar posições de liderança, mas agora enfrentam uma geração com prioridades diferentes.
Como consegue equilibrar bons gestores, bons líderes com a qualidade de vida? Aí você consegue manter o mesmo padrão de qualidade de entrega nos resultados. O que vem favorecer muito é a normativa NR1, que está em vigor desde maio, em que existe o risco de doenças psicossociais e as empresas precisam olhar para isso. Se elas fizerem uma boa análise e uma boa implementação de prevenção desses riscos, eu acredito que a médio e longo prazo, outros colaboradores tenham essa vontade de voltar a crescer novamente.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6:42. Obrigado, Lucélia, pelas informações. Está aí, pessoal, uma tendência aí da geração Z, que ao invés de buscar cargos de liderança, né, essa vida mais estressada no ambiente de trabalho, tem procurado aí um equilíbrio entre trabalho e qualidade de vida. Enfim, eu confesso que eu ainda não identifiquei na prática essa tendência. Embora eu seja não sou da geração Z, mas sou um dos defensores aí desse estilo de vida, né? Da gente buscar sempre um equilíbrio entre qualidade de vida e trabalho. Porque não adianta, na verdade, você aí ter um trabalho exaustivo, né, e ficar estressado e comprometer a sua própria qualidade de vida. Então é sempre bom manter esse equilíbrio. Você concorda, Oswaldo?
Isso, e liderar não é para todos, né? Tem essa questão da liderança.
É verdade, é.
Né? Tem pessoas que são tímidas, realmente é difícil.
É, tem que ter uma visão ampliada também, né, para ser líder.
Isso, a timidez é fogo.
Pois é, vamos seguindo, são 6:43. Vamos falar agora de trânsito, não é isso?
Isso, a integração dos municípios ao Sistema Nacional de Trânsito é o tema do 26º Fórum Nacional dos Conselhos de Trânsito, que está acontecendo em João Pessoa.
Pois é, e representantes dos Conselhos Estaduais de Trânsito de 16 estados estão reunidos para debater a padronização e o aperfeiçoamento das políticas de trânsito. Vanessa Queiroga traz mais informações para a gente.
O 26º Fórum Nacional dos Conselhos de Trânsito segue hoje no Hotel Manaíra, em João Pessoa, e reúne os presidentes e conselheiros dos Conselhos Estaduais de Trânsito do Brasil. No encontro, são debatidas as atualizações da legislação, a padronização de procedimentos administrativos e a formulação das políticas públicas voltadas para a segurança viária. De acordo com a presidente em exercício do Fórum Nacional dos Conselhos de Trânsito, Nayara Coimbra, o encontro desempenha um papel estratégico para a padronização e o aprimoramento das políticas de trânsito no Brasil.
Nós temos um objetivo muito grande, uma preocupação fundamental com a questão salvar vidas, então nós somos base para todos os órgãos executivos, né? Tanto os DETRANS quanto os órgãos dos municípios. Então nossas temáticas são voltadas para o maior enfrentamento de recursos, de gestão, de formas como chegar a esses municípios numa melhor gestão para que haja esse salvamento de vidas e a redução de mortes e sinistros.
A programação do Fórum Nacional dos Conselhos de Trânsito acontece simultaneamente à Arena AND 2026, evento promovido pela Associação Nacional dos DETRANS, como explica o superintendente do DETRAN Paraíba, Isaías Gualberto.
É muito importante a gente discutir, né, sentar com todas as categorias. Os conselhos estaduais de trânsito são heterogêneos, você tem diversos órgãos públicos e órgãos privados que fazem parte da sua estrutura. Então é muito importante que está a representatividade altíssima, quase todos os estados comparecendo, tanto no Focotran quanto no Encontro Nacional dos DETRANS, os fóruns técnicos começando de diversas áreas, tanto na área de fiscalização de trânsito, como habilitação, como também veículos, também como fóruns no jurídico, fóruns de sinistros de trânsito. Então são diversas de todos os temas de segurança viária, na área de segurança viária, de trânsito e de transportes.
O tema central desta edição do Fórum é a integração dos municípios ao Sistema Nacional de Trânsito, missão institucional e inspiração de boas práticas na gestão do trânsito. A Paraíba atingiu a marca de 53 municípios recém-integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. O presidente do Conselho Estadual de Trânsito da Paraíba, o superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem, Carlos Pereira, falou sobre a necessidade da municipalização do trânsito.
Nós estamos tentando juntar esforços no sentido de minimizar os maus efeitos que um trânsito mal conduzido no país tem levado centenas, milhares de vítimas. Um encontro como esse traz contribuições para que esses sinistros pelo menos se reduzam em sua quantidade. A gente vê tantos jovens perdendo a vida, principalmente com relação a motocicletas. Aqui estão representados 16 estados. E João Pessoa, para a felicidade nossa, é um local onde temos feito o possível para um dos pontos que nós vamos discutir aqui, para municipalizar o trânsito, cada vez dando mais importância, mais força, mas também mais obrigações aos prefeitos.
A conselheira do CETRAN e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba, Giordana Coutinho, explicou o objetivo do Simpósio Paraibano de Segurança Viária e Mobilidade Humana, o projeto MOB Paraíba, para a redução de sinistros e mortes nas vias e rodovias do estado.
A Paraíba ocupa lugar de destaque no ranking da sinistralidade do trânsito. Isso aí eu falo destaque, mas não é destaque positivo, é um destaque negativo. É uma realidade dura que a gente precisa enfrentar e modificar. Então, o MOB serve para isso, para a gente conscientizar as autoridades municipais de assumir suas responsabilidades do artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro e 24 do Código de Trânsito Brasileiro e a gente conseguir juntos salvar vidas.
Um dos participantes desse fórum é o conselheiro e representante do Conselho Regional de Medicina, o médico Fernando Rabelo, criador do projeto paraibano Vidas que Falam. Ele contou como surgiu a iniciativa, que consiste em ministrar palestras nas escolas sobre educação no trânsito.
O projeto Vidas que Falam surgiu de um exame de perícia que eu sou credenciado pelo DETRAN para fazer a perícia para quem quer renovar a CNH, para quem me fazer a parte de obtenção de restrições na carteira para poder adaptações veiculares, melhor dizendo. E aí passou por mim, na nossa clínica, Letícia Carvalho, uma moça que perdeu as duas pernas num acidente violento de trânsito e que aí me fez despertar de fazer alguma coisa diante de um sofrimento que pudesse levar aquela história daquela pessoa, daquela vítima desse sinistro, para poder abrir os olhos dessa juventude, né? Porque muitas vezes o acidente é uma fatalidade, mas muitas vezes é uma coisa provocada, às vezes é uma coisa a pessoa irresponsavelmente, às vezes toma uma atitude fora do padrão. E então, conversei com ela, ela vestiu a camisa, é a nossa madrinha. E estamos começando a fazer as palestras em escolas de ensino médio, pegar uma faixa etária de 15 até 18 anos, mostrando dos riscos e dos cuidados que se precisa ter.
A madrinha do projeto Vidas que Falam, Letícia Carvalho, foi vítima de um sinistro no trânsito e integra a iniciativa para conscientizar os jovens.
Ele tem o foco na conscientização de trânsito de adolescentes de 14 a 17 anos. É um projeto muito importante, onde iremos em escolas falar um pouco sobre aquilo que aconteceu na minha vida. Eu que fui vítima de um sinistro de trânsito e perdi as duas pernas devido a um atropelamento de ônibus. Eu acredito que isso traz muita urgência para conscientização em relação aos adolescentes e mostrar que esse assunto precisa ser tratado para que vidas sejam conscientizadas. E se esse projeto trazer conscientização e há apenas uma vida, já valeu a pena tudo que eu passei. Então, eu acredito que é isso. O projeto Vidas que Falam tem esse objetivo muito lindo, cheio de propósito, e tenho certeza que vai trazer muitos frutos.
Vanessa Queiroga para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
São 6h50. Esta foi Vanessa Queiroga, que participou do Fórum de Trânsito, né, fazendo entrevistas sobre o 26º Fórum Nacional dos Conselhos de Trânsito, que está acontecendo aqui em João Pessoa. Ô Francisco, temos um assunto que já falamos há pouco, né? Sobre eleições.
Sim, a gente volta agora a falar de eleições, Oswaldo. São 6h51, porque começou ontem o período oficial das convenções partidárias, né? Que é quando os partidos políticos oficializam aí as candidaturas, as coligações e também as chapas que irão disputar as eleições deste ano.
Pois é, Francisco, vamos saber mais sobre como os partidos se preparam para as eleições, ouvindo um trecho da entrevista que a advogada especialista em direito eleitoral, a Nathalie Rolim, deu a Ivna Souto no Fala Paraíba.
Convenções, elas são reuniões internas dos partidos políticos destinadas a definir quem serão os candidatos que disputarão essas eleições gerais. E aí haverá a formação de coligações, quando for o caso, no caso da majoritária, por exemplo. É nesse momento que o partido oficializa seus nomes numa nominata registrada em ata para disputa eleitoral. Mas ainda não é o momento que podemos dizer que um determinado candidato é candidato. Ele continua pré-candidato. Quando é que uma pessoa escolhida na convenção partidária pode se denominar candidato? Quando oferecer o registro na Justiça Eleitoral e esse registro for deferido. Aí sim, com a escolha na nominata do partido e com o registro de candidatura homologado, aí sim pode ser dito como candidato.
O registro dessa ata tem que ser feito imediatamente ou no máximo até o dia seguinte à realização da convenção, não é?
Isso, é um prazo de 24 horas que a resolução dá, para que o partido registre a escolha dos convencionais ou filiados, essa ata do partido, na Justiça Eleitoral, para a partir daí começar o período de registro de candidatura, que vai até o dia 5 de agosto.
Você falou aí sobre coligações, né? A gente está acostumado com o modelo das coligações, que é bem mais tradicional, mas as federações, os partidos que compõem a federação, eles fazem a convenção e essa documentação da ata é tudo junto.
Isso, as federações partidárias, elas funcionam como uma união de partidos, que atuam conjuntamente durante toda a legislatura, ou seja, 4 anos. Diferente das antigas coligações proporcionais, nas eleições proporcionais, que hoje é proibido, deixaram de existir. Existe a coligação ainda nas eleições majoritárias, no caso das eleições municipais e nas eleições gerais, como o nosso caso, para presidente da República e governador. E aí continua sendo possível a formação de coligações, observada, claro, as regras eleitorais.
Falando sobre esse momento, então, no caso, a federação de 2 ou 3 partidos já não tem como fazer reuniões separadas. O que acontece se tiver divergência entre os partidos, como já aconteceu em eleições passadas, e aí acabou, né, demorando mais essa convenção para ter uma solução. Mas se houver divergência, o que pode acontecer?
Na verdade, como a federação ela funciona como um partido só, depende muito do estatuto de cada federação. Sim, ocorreram divergências no passado e elas foram dirimidas da nacional para a estadual. Porque geralmente, não é uma regra, mas geralmente é a nacional quem decide, a federação nacional, os partidos políticos unidos lá em cima, no âmbito do Estado brasileiro, que determinam como serão feitas as regras das estaduais e das municipais. Então, geralmente é dessa forma, bem verticalizado, de cima para baixo.
Quando a gente fala sobre a composição, né, de uma chapa majoritária, nesse ano são 2 vagas para o Senado que estão abertas, além de deputado federal, deputado estadual, presidente, vice, né, uma chapa, governador, vice. Muita gente. Se um partido, e isso já aconteceu, mas por isso que eu estou perguntando, um partido vai não lançar uma chapa inteira, ele precisa se coligar para poder lançar uma chapa completa de governador, vice e 2 senadores ali numa majoritária, ou não tem essa obrigação? Pode lançar só uma candidatura para o Senado, além da chapa de governo e vice?
Não, ele não precisa se coligar, não é necessário, não é uma regra, não é obrigatório se coligar para oferecer a chapa completa. O partido, ele pode, não existe candidatura avulsa, que é uma candidatura sem partido, mas o partido pode sim escolher um desses candidatos, isoladamente, não sendo uma chapa completa de governador e dois senadores. E não é obrigado a se coligar também para isso. Ele é uma opção que ele tem de se coligar com outros partidos para formar até um tempo de TV e rádio maior, ter uma robustez maior na campanha. A coligação ela serve para dar maior representatividade ao partido político, porque o unido tem mais força. Mas não é obrigatório para isso.
Muito bem, são 6 horas e 56 minutos. Está aí um trecho da entrevista da Nathalie Rolim, advogada especialista em direito eleitoral, comentando exatamente sobre essas regras do período oficial para as convenções partidárias, esse período que começou ontem, né, e segue aí até o dia 5 de agosto. 6 horas e 57 minutos, vamos falar agora de trânsito, né, Oswaldo? Porque, inclusive, agora 7 horas da manhã, tem muita gente já saindo de casa para o trabalho, muita gente que já está no trânsito, inclusive com o carro ligado aqui, o rádio do carro ligado, nos ouvindo, né? Então a gente agora aumenta aí o som do seu rádio, porque a gente vai trazer informações aqui sobre o trânsito nessa manhã chuvosa, né, Oswaldo?
Isso.
As informações que a gente tem, pessoal, são informações repassadas pela CEMOB aqui de João Pessoa. E olha só, a ladeira de acesso para o altiplano segue com boa fluidez em ambos os sentidos.
É isso, e já a Avenida Hilton Souto Maior, né, tem fluidez constante nos dois sentidos nas mediações do Shopping Mangabeira. Também trânsito tranquilo, pode ir tranquilamente, que não,
bom,
tem,
né?
Não tem, no caso, balbúrdia de muitos carros, né?
Pois é, Oswaldo, e na BR-230 também segue com boa fluidez constante nos dois sentidos, no trecho das imediações ali do viaduto de Manaíra.
Vamos falar agora da Tancredo Neves, também trânsito fluindo bem nos dois sentidos e no trecho entre o viaduto e o semáforo de acesso para o bairro dos Ipês.
E agora a gente segue informando aqui sobre o trânsito da Avenida Presidente Getúlio Vargas com a Avenida Tabajaras, ali no centro da cidade, que, segundo a CEMOB, o trânsito segue fluindo bem, né, ali em todos os acessos desse cruzamento.
É uma avenida que é muito movimentada, que é a principal dos bancários, está nesse momento com boa fluidez nos dois sentidos, no trecho entre o Shopping Sul e o Carrefour.
E por fim, ali na Avenida Beira Rio, trânsito segue fluindo bem ali nas proximidades do acesso para o altiplano nos dois sentidos. São essas as informações, pessoal, nessa manhã de terça-feira, segundo informações da CEMOB. Apesar aí do clima chuvoso na capital paraibana, o trânsito segue fluindo bem, né, Oswaldo?
Pois é, informações por enquanto, porque de repente, daqui a pouco teremos várias
informações.
Assim que a CEMOB nos fornecer, né?
Em caso de atualizações, claro, a gente traz aqui para você, nosso ouvinte. 6 horas e 59 minutos. Vamos fazer mais um intervalo aqui no Jornal Estadual. Em instantes, a gente volta com mais informação.
Jornal Estadual. Volta já.
ZYC 996 105,5. Tabajara FM. João Pessoa, Paraíba.
Tem pizzaria que quer agradar todo mundo. A autêntica pizza da Lambreta, não. Tem gente que reclama porque o pedido é no balcão. Tem gente que acha o ambiente simples demais. Tem gente que simplesmente diz
I don't like it.
E tudo bem, porque desde 2020, a autêntica faz pizza para quem valoriza pizza de verdade, não unanimidade. Autêntica pizza da Lambreta, não agradando todo mundo desde 2020.
Olá pessoal, meu nome é Hugo Leão.
Eu sou Chico Limeira.
Eu me chamo Emerson Rai e tenho muito orgulho da minha música tocar aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM, 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
Muito bem, são 7 horas em ponto. Estamos de volta com o Jornal Estadual. Nessa manhã de terça-feira, 21 de julho de 2026, que alegria, que honra ter a sua companhia nessa manhã Já agradecendo demais pela sua audiência, você que está sintonizado com a gente desde as 6 horas da manhã. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Já envia aí a sua mensagem, tá, pessoal? Nosso WhatsApp é o 98128-1055. Deixa lá a sua mensagem, o seu áudio, enfim, o seu recado, a sua pauta, sua pergunta para as nossas entrevistas. A gente gosta demais dessa interação e já agradece pela sua participação. Lembrando que o bate-papo lá da nossa transmissão no YouTube, ele está desativado aí por conta das restrições eleitorais, mas você continua participando, interagindo com a gente pelo WhatsApp. Então, o número é o 98128-1055. Ainda tem muita informação aqui no Jornal Estadual hoje. A gente segue ao vivo aqui pela 105.5 até as 8 horas da manhã. Então dá tempo de você chegar aí com a sua pauta, com a sua mensagem, para nos prestigiar e também para que todo mundo possa ouvir aí qual é a sua demanda, a sua reivindicação. Vamos seguindo, são 7 horas e 1 minuto. Gente, muda agora de assunto, né, Oswaldo?
Isso, é sobre o Ministério Público da Paraíba, que iniciou uma série de capacitações com profissionais da rede de proteção à mulher sobre metodologias e estratégias para a organização de grupos voltados a homens envolvidos com violência doméstica.
Pois é, o curso começou em João Pessoa e nos próximos dias será realizado também em Campina Grande, Guarabira, Cajazeiras e Patos. Vamos ouvir um áudio do promotor de justiça, o Iraçu Medeiros, sobre essa iniciativa.
O projeto ele já se desenvolve há um bom tempo. A doutora Dulcerita capitaneou essas atividades aqui no Ministério Público, só que essa iniciativa inicialmente pessoal passou a ser incorporada pela instituição como um todo, né? Então, o projeto objetivo é desenvolver grupos reflexivos nos municípios paraibanos e também outras instituições parceiras. A Polícia Militar, semana passada, inclusive, subscreveu um termo de cooperação para a implementação dos grupos reflexivos no âmbito daquela instituição. E o propósito principal é justamente esse, fomentar a criação de grupos reflexivos para tentar, com o funcionamento do grupo, romper com o ciclo de violência contra a mulher, para evitar que situações mais graves acabem sendo fomentadas pelo ciclo de violência, que é uma característica, né, da violência contra a mulher, essa retroalimentação da violência quando não há uma interrupção do ciclo. E o propósito do grupo é justamente viabilizar essa interrupção para evitar que casos mais graves venham a ocorrer.
7 horas, 3 minutos. Este foi o Iraçu Medeiros falando sobre a rede de proteção à mulher, né? E exatamente com estratégias para a organização de grupos voltados a homens envolvidos com violência doméstica. Pois é, Francisco, vamos agora à primeira entrevista do Jornal Estadual de hoje.
Isso mesmo, Oswaldo. A gente fala agora de saúde, né? Porque é um conhecimento geral que manter o colesterol controlado passa por alimentação, né? Também exercícios físicos e uso de medicamentos específicos. Mas será que é sempre assim, pessoal? Na verdade, existe um tipo de gordura no sangue que é herdado geneticamente e pode permanecer elevado mesmo com todos esses cuidados.
Vamos conhecer sobre a lipoproteína A, ou LPA, na entrevista com o cardiologista Anderson Souza de Lima.
O doutor Anderson já está conectado aqui com a gente em linha, então muito bem-vindo, doutor Anderson, à Rádio Tabajara. Um bom dia para o senhor. Doutor Anderson, o senhor nos escuta? Acho que nós perdemos a ligação aqui com o doutor Anderson. Vamos reconectar, né? Tentar de novo o contato. Ele vai comentar para a gente, né, sobre essa informação aí extremamente importante, né, sobre a lipoproteína A, ou a LPA, que é um tipo de gordura no sangue, né, de colesterol, que é herdado geneticamente. Então, mesmo aí com todas as questões aí, os cuidados de saúde com relação à atividade física, boa alimentação, muitas vezes esses requisitos acabam não sendo suficientes para garantir uma boa saúde aí para o coração. Então, para alertar sobre os cuidados, tratamentos e as formas de prevenir essa questão, a gente conversa agora com o doutor Anderson Souza de Lima, que está conectado agora de volta aqui à rádio. Olá, doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia para o senhor.
Bom dia, muito obrigado pelo convite. Vamos esclarecer esse tema aí.
Doutor, a primeira pergunta seria: o que é a lipoproteína A e por que ela é diferente dos outros tipos de colesterol?
Pois é, já faz parte da prática clínica há muito tempo a dosagem do colesterol e suas frações. E uma das frações de colesterol é o LDL, que é conhecido também como colesterol ruim. Só que dentro dessa fração LDL existe ainda um pior ainda do que o LDL, que é amplamente conhecido, que é a lipoproteína A. Que nada mais é essa lipoproteína A, ou lipoproteína Azinha, né? Que nada mais é do que o LDL ligado a uma apolipoproteína A, uma partícula que se liga ao LDL, que torna ele muito mais capaz de causar problemas cardíacos, como um infarto e até mesmo um AVC. Um problema numa válvula, da válvula aórtica, chamada estenose da válvula aórtica. Então, essa lipoproteína Azinha tem ganhado muita evidência nos últimos anos, porque ela realmente aumenta bastante o risco, podendo aumentar até 3 vezes o risco de infarto.
Ô, doutor Anderson, ali quando a gente faz exames de rotina, né, geralmente se apresenta aí os índices do LDL, que é o colesterol ruim, e do HDL, né, que é considerado aí o colesterol bom. O LPA também é possível a gente identificar nesses exames de rotina? Que tipos de exame a gente consegue fazer para identificar esse problema?
Pois é, além de se solicitar o colesterol total e as suas frações, que seria o LDL, o HDL e o VLDL, tem que se solicitar à parte a lipoproteína Azinha, a lipoproteína em um A minúsculo. Porque este exame, ele vai detectar especificamente a quantidade de lipoproteína Azinha no sangue, que é um risco que é específico a mais para quem tem isso já desde nascença. É um aumento de risco determinado geneticamente.
Doutor, quais doenças existe o risco de desenvolver para o paciente que tem a lipoproteína A elevada?
Pois é, quem tem a lipoproteína elevada, ela tem uma tendência maior à formação de placas de gordura nas artérias, e essas placas, ela tem uma tendência maior a causar infarto e AVC no cérebro. Além disso, a válvula aórtica, que é uma válvula muito importante no nosso coração, ela pode também sofrer um processo de envelhecimento mais rápido com uma doença chamada estenose da válvula aórtica, que é uma doença onde a válvula não abre bem. Então, essas três doenças, infarto, AVC e a estenose da válvula aórtica, podem ser prevenidas com o tratamento da lipoproteína A.
Ô, doutor Anderson, esse colesterol, né, ele não responde bem às estatinas, né, que são geralmente usadas para o tratamento do colesterol. Quais são, então, as opções de tratamento aí para a gente lidar com a lipoproteína?
É verdade. A lipoproteína Azinha, ela não tem como tratamento o uso das estatinas. Apesar das estatinas serem uma medicação muito importante, que reduz bastante risco de infarto e de AVC na grande maioria da população que tem o LDL aumentado, a lipoproteína Azinha atualmente ainda não existe um medicamento específico para baixar e ser capaz de reduzir o risco. Porém, até o momento que não há medicamento, a gente atua nos demais fatores de risco, controlando a glicose, mandando o paciente fazer mais exercício físico, controlando o próprio LDL, né, quem tem ele alto, quem fuma parar de fumar. Então a gente intensifica os cuidados nos outros fatores de risco. Mas está para chegar uma medicação específica para tratar a lipoproteína Azinha. Existe uma expectativa grande para que agora em agosto, no mês que vem, no Congresso Europeu de Cardiologia, seja anunciada a chegada desse novo medicamento, que será injetável, uma dose mensal, muito provavelmente. Os estudos já estão em fase de sinais, que tem mostrado muitos resultados positivos, no sentido de prevenção de doença cardíaca em quem tem a lipoproteína aumentada.
E esse medicamento já tem nome, doutor?
É o Pelacarceno.
Certo.
É um nome esquisito, provavelmente vai chegar para a gente com um nome comercial mais fácil de falar.
Para você que ligou o rádio agora, estamos conversando com o cardiologista Anderson Souza de Lima. Ele está falando sobre o tema lipoproteína A. Ô, doutor, além do tratamento, que hábitos podem ajudar a reduzir o risco cardiovascular dessas pessoas que têm essa proteína?
A gente sempre foca nos hábitos de vida que são saudáveis, né? Como manter uma alimentação equilibrada, o controle do sono, evitar o estresse. E quem já está fumando, a gente incentiva que pare de fumar. Né? Controle da alimentação com relação ao sal, à glicose. Tudo isso vai favorecer uma redução do risco cardiovascular em paralelo.
Ô, doutor Anderson, existe aí alguma faixa etária mais específica em que essas placas podem começar a aparecer no paciente? Porque, por exemplo, eu lembrei de um caso pessoal. O meu pai sempre foi uma pessoa muito saudável, mas aos 65 anos a gente fez uma série de exames nele e foi identificada aí uma série de placas de gordura nas carótidas dele. E na ocasião, a gente até se assustou, né? Porque meu pai, sendo uma pessoa saudável, sempre se alimentou bem, sempre fez atividade física e mesmo assim estava com essas placas. E eu lembro que na ocasião, o cardiologista me disse que geralmente, a partir dos 40 anos, é comum que essas placas comecem a aparecer. Eu fiquei com essa dúvida, se de fato realmente é uma faixa etária onde essas placas costumam iniciar aí esse aparecimento.
As placas de gordura, elas podem aparecer ainda dentro da barriga da sua mãe, dentro aí do período gestacional. Existem estudos que essas placas são minúsculas ainda dentro do período gestacional. Mas vamos falar das placas que são reconhecidas através de exames.
Uhum.
Pacientes que têm fatores de risco a partir dos 40 anos de idade, realmente, é quando começam essas placas aparecerem. Mas existe um grupo específico de pacientes onde é possível que essas placas apareçam antes dos 40 anos, que são aqueles pacientes que têm ou a lipoproteína Azinha aumentada, ou níveis muito elevados de colesterol. A gente chama de hipercolesterolemia familiar. Um grupo específico de pacientes que tem uma genética muito favorável à formação dessas placas, e foram desses níveis alterados de colesterol ainda muito precocemente. Então, a partir dos 20 anos, ali já no início da vida adulta, já é possível visualizar placas nos exames.
Essa lipoproteína, ela também provoca a hipertensão? E qual a principal orientação para quem tem caso de infarto precoce ou colesterol alto na família?
Não, a lipoproteínazinha não é causa de hipertensão. Apesar de quem tem lipoproteína aumentada, ela vai precisar tratar a sua hipertensão caso ela tenha. E a lipoproteína deve ser dosada pelo menos uma vez na vida, né? Ela é determinada geneticamente e uma vez encontrada, ela deve ser abordada dessa forma de controle dos outros fatores de risco. E quando chegar essa medicação, que tudo indica que em agosto chegará, nós vamos prescrevê-la, sim, porque vai reduzir bastante o risco cardiovascular de todos, né? Que tem ela aumentada. Vai ser uma grande revolução no tratamento da dislipidemia, né? Que é do colesterol alto.
Ô, doutor Anderson, com relação aos triglicerídeos, né? Eles têm alguma relação com esse aumento aí da lipoproteína A? Porque algumas pessoas têm níveis muito elevados, né, de triglicerídeos. Será que tem alguma relação nesse sentido?
O triglicerídeo aumentado, ele representa também um fator de risco cardiovascular, porém não é um fator de risco tão grande quanto é a presença do colesterol LDL aumentado.
Uhum.
E a lipoproteína A não tem uma correlação bioquímica, vamos falar assim, com o triglicerídeo. E ele é pior do que o triglicerídeo como fator de risco. Então, se a gente está falando de todos os tipos de colesterol, a lipoproteína A seria o pior de todos. E acomete aproximadamente 20% da população. Então, boa parte da população não sabe que tem ela aumentada.
Dr. Anderson Souza de Lima, cardiologista. Mais uma pergunta. Aliás, uma indicação. Qual é o serviço de referência para esse tipo de problema?
Olha, uma vez identificada a lipoproteína aumentada no exame de sangue, é um exame de sangue convencional, basta o médico solicitar. Ele deve procurar uma unidade de saúde onde tenha um cardiologista ou até mesmo um endocrinologista que vai ser responsável por acompanhar o tratamento desse paciente ao longo do tempo. A doença infarto, AVC e a estenose da válvula aórtica são doenças que acometem pacientes depois de um bom tempo já com essas alterações. Então, é preciso um acompanhamento de longo prazo.
Muito bem, são 7 horas e 15 minutos. Nós conversamos com o cardiologista, o Dr. Anderson Souza de Lima, trazendo aí informações preciosas aí para você, nosso ouvinte, sobre a lipoproteína A, ou LPA, esse colesterol de origem genética. Muito obrigado, doutor Anderson, pela sua disponibilidade em conversar com a gente nessa manhã. Tenha um bom dia e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, tenham todos um bom dia.
Bom dia. Pois é, vamos mudar de assunto agora, 7:15. Olha, esse é uma dor de cabeça.
É verdade.
No caso, para mim, para você, Francisco, e para muitos dos ouvintes, é chato, a palavra é essa, é uma chatice. Você já foi vítima de ligações indesejadas?
Quem nunca?
Ou com ofertas bancárias, ou de produtos não solicitados, ou aquela ligação que fica o silêncio, não fala nada, né? A advogada Daniela Santos participou do Fala Paraíba e explicou sobre o que pode e o que não pode sobre essas ligações e o que diz a lei sobre o compartilhamento de dados sensíveis dos consumidores. Vamos ouvir um trecho, Francisco?
Vamos.
A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem justamente para resguardar esse compartilhamento de dados pessoais, inclusive dados pessoais sensíveis, que são aqueles que traz a individualidade, né, informações sobre a individualidade do titular de dados. Então, ela traz uma série de diretrizes que vão resguardar esses direitos dos titulares, então consumidores, né, de acordo ali com a relação que existe com as empresas.
E aí, como fica os dados das pessoas a partir desse momento? Não podem ser repassados para a oferta de serviços, a empresa tem que resguardar tudo isso, e bancos, cadastros de outros serviços de telefonia, de internet, tudo isso tem que ser protegido nesses ambientes.
Exatamente. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz uma série de requisitos que vão trazer a legitimidade do compartilhamento e do tratamento em geral desses dados que foram fornecidos legitimamente quando dá origem desse contrato. Ou seja, quando existe o compartilhamento do titular dos seus dados, ele precisa estar ciente, e a empresa, ela precisa saber e informar ao seu cliente com quem ele vai compartilhar, por que ele vai compartilhar, e o titular, o cliente, ele precisa estar ciente de para onde os dados deles estarão circulando a partir de então, ou se não haverá essa circulação desses dados. Precisa ter essa clareza sobre o compartilhamento das informações pessoais.
E quando as ligações acontecem, mesmo sem essa autorização, como lidar com a situação assim?
Perfeito. As informações e essas ligações, elas não necessariamente são ilegais. A ilegalidade, ela vai ocorrer a partir do momento que o titular sabe como surgiu o fato da empresa saber daquela informação. Porque o que é que acontece? Muitas vezes eu não sou cliente de determinada operadora e essa operadora acaba incorrendo uma conduta de ligar várias vezes, oferecendo promoções. E no momento que eu não informei diretamente aquela instituição, aquela organização, e não deu o consentimento para que recebessem propaganda, então precisa haver para promoções, para divulgações, o consentimento expresso do titular para que isso possa ocorrer. Fora disso, a gente está diante de uma ilegalidade, sim. E aí o titular precisa, tem várias formas de buscar a própria autoridade, né, a Agência Nacional de Proteção de Dados, inclusive ações mais rápidas, como entrar em contato com a operadora, com a empresa que estiver praticando isso, pedindo para que isso cesse. Se isso continuar, ele pode formalizar esse pedido e aí acionar o PROCON, acionar os órgãos que são pertinentes para a resolução desse tipo de situação, que é bem desgastante, né? A gente tem aí contextos de ligações de madrugada, que traz aí uma situação bem problemática para o dia a dia e produtividade, inclusive, do cliente.
Muito bem, são 7:19. Saí um trecho da entrevista concedida ao Fala Paraíba, né, da advogada Daniela Santos, comentando aí sobre essa chatice, né, Oswaldo, do recebimento de ligações indesejadas.
Elas infernizam a vida da gente, né? Inclusive, eu, por exemplo, eu boto o telefone no silencioso, porque geralmente são quando eu olho, vejo que tem o nome da pessoa, eu atendo. Se vier só o número, já sei que é spam, né? Aquela coisa, alguém que nunca ligou para mim, então faça pelo WhatsApp. Porque pelo menos no WhatsApp eu vejo a foto da pessoa, sim, vejo que é uma pessoa mesmo.
Já consegue fazer um filtro aí, né?
É, aí dá para fazer um filtro, mas nas ligações é uma complicação.
Tem algumas formas da gente evitar esse tipo de ligações, apesar da insistência aí das operadoras. Tem alguns aplicativos onde a gente consegue fazer bloqueios de ligações desconhecidas, né? No próprio telefone lá também você pode fazer o bloqueio. E tem um site, né, que é o Não Perturbe, que é justamente aí um consórcio de algumas empresas que fizeram esse site para garantir aí que as pessoas não recebam essas ligações indesejadas. Você consegue entrar lá nesse site, Não Perturbe, e aí faz o seu cadastro, coloca seu nome, e-mail, telefone, e aí aquelas empresas que participam desse consórcio, elas não vão te ligar mais. Só que, enfim, é apenas um grupo pequeno aí de empresas que participam aí desse consórcio, digamos assim, né? Uma outra infinidade de empresas continuam fazendo essas ligações indesejadas e, claro, acaba aí comprometendo, inclusive, a nossa qualidade de vida, né? Porque a gente fica aí o tempo todo tendo que atender esse tipo de ligação indesejada.
É, e às vezes você está esperando o telefone de uma pessoa, né? Às uma doença, uma coisa. É. Aí você fica muito ligado, daqui a pouco vem a ligação, você nem olha, você vai atender. Aí é um spam, dá uma raiva.
Pois é, mas enfim, são 7 horas e 21 minutos, a gente segue agora mudando de assunto, vamos falar sobre economia, política, né? Porque tem atualização aí sobre essa questão do cessar-fogo, né? Entre os países lá aí da Guerra do Oriente Médio, né? A gente vai falar sobre isso a partir de agora, né, Oswaldo?
É isso, é política internacional. Na guerra entre os Estados Unidos e Irã, entrou em uma nova fase nos últimos dias. Depois que se frustrou o acordo de cessar-fogo entre os países, o professor de Relações Internacionais, o Felipe Reis, participou do Fala Paraíba e comentou sobre a escalada do conflito. Vamos ouvir um trecho.
O governo Trump está sob grande pressão de pressões que tentam levá-lo para posições opostas. Por um lado, o conflito prejudica a economia dos Estados Unidos, aumenta o preço da gasolina, e isso traz resultados negativos eleitorais para Trump. Por outro, ele tem uma parte dos apoiadores e que financiaram a sua campanha que querem manter a guerra, que é a posição de Israel. Então, ele está nesta situação bastante difícil. E o Irã agora tem retomado essas retaliações e, inclusive, bombardeou as bases dos Estados Unidos, no Kuwait, no Catar e na Jordânia. Inclusive, já houve mortos de militares dos Estados Unidos.
E aí, quando tem morte de militares norte-americanos, eles bombardeiam de volta, dizendo que é para compensar a morte dos militares. E aí, segundo porta-voz iraniano, teve bombardeio em zona urbana, não zona militar no Irã. E aí teriam sido mortas pessoas inocentes. Sempre fica nessa questão e há o grande alerta sobre o uso de armas atômicas, né? Armas nucleares.
Exatamente. Porque é o seguinte, já está claro que a situação com relação ao controle do estreito de Hormuz, o Irã, até agora, não demonstra nenhuma fraqueza em controlar o estreito. E enquanto mais os Estados Unidos tentam quebrar esse controle sobre o estreito, isso se demonstra que o Irã permanece forte nessa situação. Obviamente que o Irã não tem nenhuma capacidade de atingir os Estados Unidos no seu território, mas nas redondezas do território iraniano, até o momento, o Irã tem sido capaz de atingir os interesses dos Estados Unidos. O Irã continua mantendo a sua posição, que quer manter a administração do estreito, e Donald Trump agora também anunciou que ele também quer controlar, o que é uma coisa assim, bem até surreal, né? Porque quando o Irã anunciou o controle sobre o estreito, o governo Trump, principalmente através do seu secretário de Estado, Marco Rubio, dizia que isso era ilegal, que não se pode controlar o estreito. E agora o próprio Trump disse que ele vai controlar o estreito. Então, realmente é um discurso que a gente que é completamente sem sentido, né? Esse discurso do governo Trump com relação ao que está acontecendo ali.
E não só controlar, cobrar taxa das outras nações para que os navios passem levando petróleo ou outras mercadorias, né?
Exatamente. Inclusive, quando o Trump anunciou que iria cobrar uma taxa de 20%, é uma taxa bem superior àquela que o governo iraniano disse que iria cobrar, que seria $1 por barril de petróleo, o que dá muito menos de 10% do que o Trump anunciou que ele iria cobrar. Bom, o fato é que a gente tem poucas informações também por parte dos Estados Unidos, e isso acaba por aumentar as especulações com relação à situação das forças dos Estados Unidos na região, porque em outras ocasiões, quando os Estados Unidos estavam em guerra, sempre havia rodadas de conversa com jornalistas do Pentágono. E a última que ocorreu foi em maio. Desde lá, o Pentágono não abriu nenhuma roda de conversa, de entrevistas com jornalistas. E o fato de haver muito pouca informação vindo oficialmente do Pentágono e dos Estados Unidos, isso provavelmente tem a ver com a situação dos Estados Unidos, que não está boa na região. E aí, para evitar admitir determinadas perdas, o governo dos Estados Unidos e o Pentágono em particular deixaram de fazer essas rodas de imprensa com frequência, como faziam antes.
Pois é, bem importante falar do Estreito de Hormuz, né? Ficou redundante, mas pela relevância que tem do transporte marítimo naquela região, né? Antes da guerra, cerca de um quinto do comércio mundial de hidrocarbonetos passava pelo estreito. Então é muita coisa, né? Um local em que já era uma rota bastante conhecida, e não por acaso os Estados Unidos acharam interessante pleitear através de mais um conflito internacional. Dentro dessa perspectiva, né, professor, que você falou agora há pouco, é meio incoerente que Donald Trump queira concluir a questão, mas não quer concluir perdendo por conta da pressão que ele sofre. Essa pressão, na sua opinião, faz ele se aproximar de usar situações extremas, armas extremas de destruição em massa?
Sim, alguns especialistas que têm avaliado mais de perto a situação sempre trazem isso à tona. Eu acho mais difícil que os Estados Unidos tomassem uma decisão extrema como essa. Eu acho mais fácil que o governo israelense, esse sim, tomasse alguma atitude mais extrema, né, fazendo uso de armas atômicas. Mas tudo isso é muito difícil da gente ter a certeza, né? Vejam que quando Trump hoje diz que precisa abrir o estreito, o que ele está tentando fazer, em teoria, é voltar à situação que era antes de os Estados Unidos atacarem o Irã. Então vejam que coisa, o Estreito de Hormuz, até o dia 28 de fevereiro desse ano, estava completamente aberto, ninguém cobrava nada por passar. Depois que o Irã foi atacado, o Irã disse que agora vai controlar. E os Estados Unidos estão fazendo uma guerra para voltar ao status quo anterior à guerra. É uma coisa realmente que não faz nenhum sentido. Isso demonstra como foi como esse tiro saiu pela culatra, né, dos Estados Unidos.
Muito bem, 7 horas e 29 minutos. Está aí trecho de entrevista do professor Felipe Reis ao Fala Paraíba, onde ele comenta aí sobre esses impactos da guerra entre os Estados Unidos e Irã, que acabou aí frustrando, né, esse acordo de cessar fogo entre os países. Vamos fazer agora mais um intervalo. Em instantes, a gente volta com mais informação.
Jornal Estadual, volta já. Quando você ouve, você sabe. Tabajara FM, 105,5.
Chegou o Dia D Fiat, o maior Dia D dos últimos 50 anos. Ofertas imperdíveis nos dias 16, 17, 18 e 19 de julho para garantir seu Fiat Zero. Fiat Argo Drive 1.0, modelo 2026, a partir de R$ 87.990 à vista ou financiado com taxa zero, mais entrada, mais parcelas de R$ 999. Aproveite, desacelere, seu bem maior é a vida.
Estamos de volta com o Jornal Estadual.
7:30, vamos ao último bloco aí do Jornal Estadual. Olha, ao longo dessa semana, Francisco, o Quilombo Cruz da Menina, em Dona Inês, é palco de um festival muito especial, que homenageia a força feminina presente nos quilombos da Paraíba. Vamos saber mais sobre essa programação com Francisco Alves.
O Quilombo Cruz da Menina, em Dona Inês, recebe nesta semana o 6º Festival da Cultura Quilombola, encontro que deve reunir cerca de 10 comunidades de diferentes regiões da Paraíba. Com 6 dias de programação, o evento está voltado para a valorização da identidade, dos saberes e da produção quilombola, com experiências que também fortalecem o turismo cultural e a economia local. Para falar sobre o festival, a gente conversa agora com o presidente do Fórum de Turismo do Brejo, o Josenildo Fernandes. Olá, Josenildo, seja bem-vindo à Rádio Tabajara.
Olá, Francisco. Olá a todos os ouvintes.
Para a gente começar, Josenildo, eu gostaria que você colocasse qual o objetivo do evento.
Bem, o evento, né, é uma forma de mobilizar e dar visibilidade às comunidades quilombolas da Paraíba. Esse é um projeto, né, que vem desenvolvendo a cada ano uma edição em um quilombo diferente. Então, este ano, a gente teve a grata satisfação de receber aqui no Brejo Paraibano, na cidade de Dona Inês, esse evento. E aí, o fórum se candidatou para ser o organizador do evento e conseguimos ganhar o edital e estamos fazendo a produção.
Uhum.
Né? Então, a ideia é isso, é trazer realmente visibilidade e mostrar que o quilombo de hoje, os quilombos de hoje da Paraíba, eles estão empreendendo, eles estão buscando, junto ao turismo, junto à gastronomia, né, mudar a vida das pessoas dessas comunidades.
Ô, Josenildo, e o evento ele vai ter uma vasta programação, né? O senhor poderia antecipar aqui para a gente alguns destaques dessa programação?
Sobre a nossa programação, a gente vai ter um dos destaques, na minha concepção, seria justamente um painel sobre empreendedorismo, onde nós vamos trazer algumas pessoas que empreendem hoje na Paraíba, dentro dos quilombos, e que passaram a ganhar dinheiro mostrando a cultura quilombola. Então, isso para mim vai ser um ponto assim, que eu acho que vai ser chave para que as pessoas entendam a importância do empreendedorismo para mudar a vida das pessoas. Né? E, em seguida, também teremos um outro momento de parcerias. Como o Quilombo, no caso de Dona Inês, ele conseguiu fazer uma parceria com as universidades, o IFPB, para mudar a vida deles e empreenderem. Então, esse é um momento também interessante, né, que a gente vai tentar mostrar essa experiência. E teremos um desfile quilombola, onde várias comunidades estão trazendo produtos que eles fazem, né, de roupas artesanais, para montarmos um desfile de moda quilombola. Então, são três momentos que eu acho que merecem destaque, além das apresentações culturais. Né, a gente vai ter aqui 15 apresentações culturais de diversos grupos de várias comunidades quilombolas da Paraíba.
Ô, Josenildo, além então desses painéis, desfiles e apresentações culturais, tem também oficinas, né, durante o evento. Para fazer essas oficinas, é necessária alguma inscrição prévia? Gostaria que você comentasse assim como é o ouvinte que está nos escutando agora, como ele pode participar do evento, se tem que fazer alguma inscrição prévia, se o evento é gratuito, informações nesse sentido.
Pronto, então durante essa semana a gente começa hoje já, com as oficinas de gastronomia. Então, nós vamos ter alguns chefes de cozinha hoje, amanhã e depois, né, fazendo justamente aulas mostrando um pouco dessa cultura da comida quilombola. Então eles vão mostrar pratos, fazer pratos. Temos oficina de capoeira, de pífano, de trança nagô e de argila. Inclusive um dos oficineiros é o nosso estimado artista Sérgio Teófilo. Então ele vai estar dando as oficinas. Isso, todas as oficinas serão gratuitas. E quem quiser participar é só chegar no Quilombo Cruz da Menina, onde estão acontecendo as oficinas a partir de hoje à tarde.
Gostaria de entender também, Josenildo, por que é que vocês escolheram o Quilombo Cruz da Menina aí para sediar o evento neste ano?
Na verdade, essa escolha não é feita por nós. Nós concorrimos a um edital quando estava aberto já com o nome do Quilombo. Essa escolha é feita pelo governo do estado, pela Secretaria de Cultura. Né? Eles escolhem um dos quilombos, mas a gente pleiteou, fez o pedido, a solicitação, o ano passado, para que fosse feito aqui. Uma solicitação, eles aceitam ou não. Aceitaram e trouxeram para cá o evento.
Ao final do evento, vai ser inaugurado o Café Quilombola, né? Você poderia trazer mais detalhes sobre esse café, como é que ele vai funcionar, o que é que vai oferecer?
Esse Café Quilombola, ele acontece no final da tarde, quando vem grupos de turistas para cá, né? Então a comunidade se reúne e faz um café de final de tarde, onde eles mostram produtos da cultura quilombola, aqui, presente aqui na comunidade, que seria o beiju, o pé de moleque, a tapioca, e usam muito geleia de umbu para dar um diferencial nos pratos, né, nessas comidas. Eles faziam isso em uma mesa improvisada tal, e com o recurso de alguns editais, elas conseguiram juntar um recurso e construir o espaço delas. Então nós vamos ter dois espaços, um espaço do Café Quilombola e um espaço do artesanato. Então os turistas que puderem chegar aqui a partir de agora, todo final de semana nós vamos ter esse café de final de tarde sendo vendido para todo mundo que chegar aqui.
Que legal. Para finalizarmos aqui a nossa conversa, eu gostaria que o senhor deixasse então o seu convite para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, para que eles pudessem aí participar do evento também. Que mensagem você deixa aí para eles?
Eu acredito que tudo que a gente vê de diferente, ele traz algo novo para a nossa vida e pode mudar, às vezes até uma percepção, o modo da gente ver o mundo. Então, convido todos a virem conhecer essa realidade do Quilombo Cruz da Menina em Dona Inês, para que vocês possam entender como o empreendedorismo dessa comunidade vem mudando a vida de algumas famílias na comunidade e que possam realmente entender o poder da cultura, né, o poder do empreendedorismo e do turismo para mudar a vida das pessoas.
Muito bem, agradeço demais, Josenildo, a sua participação aqui na Rádio Tabajara. Até uma próxima oportunidade, viu?
Obrigado, até uma próxima.
Nós conversamos com Josenildo Fernandes, que é presidente do Fórum de Turismo do Brejo, sobre o 6º Festival da Cultura Quilombola, evento que acontece no Quilombo Cruz da Menina, em Dona Inês, de 20 a 25 de julho. Voltamos aos estúdios.
7:38. Pois é, Francisco Alves mostrando a sua polivalência. Apresentador, repórter, redator, né?
É isso. São todas iniciativas de comunicação, né? Uma área tão empolgante e apaixonante. Então, como profissional de comunicação, a gente está sempre à disposição para, enfim, fazer a entrega desses produtos e contar essas boas histórias, né? Porque esse evento, Oswaldo, que vai acontecer lá em Dona Inês, na verdade, que já está acontecendo, é muito interessante, né? Justamente mostrando aí todo esse lado do empreendedorismo, dos quilombos, né? O evento que se estende até agora, o dia 25, com oficinas, apresentações culturais, né? Oficinas, inclusive, tanto de arte como de culinária. Então, as pessoas interessadas podem participar de forma gratuita, tem uma programação vasta e fica aqui o convite, né, para que você possa acompanhar e, enfim, aproveitar todas essas atividades que serão oferecidas nesse evento.
Muito bem, Francisco. Agora vamos dar uma guinada para o trânsito, né? Essa hora o trânsito começa a ficar mais movimentado.
Começa a agarrar, é verdade. Clima chuvoso, né? As pessoas dirigem com mais cuidado, né? E tem que dirigir com mais cuidado por conta do exatamente dessas pistas mais escorregadias. Mas a gente já tem informações atualizadas enviadas aqui pela CEMOB, então vamos agora passar essas informações aí para você, você que está no trânsito, que nos escuta aí do seu carro, fique atento aí para essas informações.
Em Cruz das Armas, na Avenida de Cruz das Armas, ali perto ali da Feira de Oitizeiro, né? O trânsito está fluindo bem e sendo o maior fluxo de veículos no sentido centro, bairro centro, né?
Certo. E ali, pessoal, na Avenida Rui Carneiro, também o trânsito segue com boa fluidez no trecho entre a subestação da Energisa e a bifurcação com a Avenida Epitácio Pessoa, em ambos os sentidos.
E, como sempre, a Avenida Pedro II, com fluxo mais intenso no sentido centro, nas imediações do IBAMA e daqui da Rádio
pois
Tabajara.
Pois é, aqui na frente já está bem congestionada,
tá, né, João? Congestionada, tem que ter paciência.
Ou então...